fotógrafo e fotógrafa, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast aqui no Por Trás da Lente, o nosso Fotocast Grafia. Eu, você já sabe, sou fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves, e toda semana estamos aqui falando um pouquinho sobre o mundo fotográfico. Se você está ouvindo aí na sua plataforma de podcast favorita, não se esqueça que você pode assistir a esse episódio, é isso mesmo, lá no nosso canal do YouTube. É só entrar no YouTube, digitar lá Pedro Alves Por Trás da Lente, que você vai encontrar, ou se quiser ir direto, youtube.com/Pedro Alves Por Trás da Lente, tudo juntinho, sem espaço, vai levar você direto para o nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar sobre o que, meu caríssimo gafanhoto? Vamos falar sobre a importância de um contrato muito bem feito. Sim, se você aí está começando na fotografia, já faz algum tempo que está aí fotografando e ainda não elaborou o seu contrato, não deu a devida importância para esse instrumento importantíssimo no nosso trabalho, presta atenção que eu vou te dar algumas dicas aqui de como elaborar um contrato muito bem feito, de como amarrar as coisas e também entender um pouquinho da importância que é ter um contrato muito bem estabelecido. Primeiro que, você tendo um contrato, você enviando um contrato para a pessoa, para ela verificar as informações, e ali no dia do ensaio, ou previamente ao ensaio, fazer a assinatura desse contrato, já mostra um profissionalismo muito maior da sua parte, o que faz até com que a pessoa ganhe mais, né, tenha mais confiança no seu trabalho. O que até hoje você já fez que não teve um contrato de trabalho? É muito difícil. Geralmente, são aquelas atividades onde você tem alguma pessoa amadora, uma pessoa ainda não profissional naquela área, naquele ramo que você está fazendo serviço, e aí ela acaba não fazendo nenhum contrato ali com você. Mas veja que, como eu falei, aquela pessoa amadora, aquela pessoa que está iniciando. Todas as empresas onde já tem nome, empresas de grande porte, médio porte, até pequeno porte, mas que já estão estabelecidas, que fazem o trabalho e levam a sério esse trabalho, fazem um contrato independente do que você consuma, do que você faça com aquela empresa. Então isso já dá um ar de profissionalismo bem maior, uma confiança maior da pessoa em trazer o dinheiro dela para você, fazer um ensaio ali com você. Porque ela sabe que qualquer problema, o contrato dá base legal para ela. E é sobre isso um contrato, é a base legal. E não ache você que simplesmente esse contrato vai proteger somente o seu cliente. Isso vai proteger também o seu trabalho. Existem duas coisas, existem mais, mas basicamente dentro da fotografia, duas coisas que dão a proteção para fotógrafo e fotografado. A gente já falou isso em algum episódio aqui do podcast, só voltar aí, você vai ver que a gente já conversou um pouquinho sobre direito autoral e direito de imagem, mas falando de contrato, a gente precisa voltar a tocar nesse assunto. Bom, o que é direito de imagem? O que é o direito autoral? Eles protegem a pessoa fotografada e protegem o seu trabalho para que ninguém copie, ninguém use sem a sua autorização. O direito de imagem cabe a toda e qualquer pessoa para ter a sua imagem veiculada em qualquer coisa. Internet, revistas, outdoor, banner, seja lá o que for. Para eu poder publicar uma foto de alguém, e de novo, não importa a mídia, pode ser em rede social, qualquer lugar que eu use a imagem dessa pessoa, eu tenho que ter autorização dela para usar essa imagem. Se ela não me autorizar, eu não posso, de maneira alguma, usar a imagem dela. Ah, Pedro, mas só postar no Instagram? Não posso. Se não tiver autorização dela, eu não posso. E se eu postar, ela pode solicitar que eu remova e até judicialmente fazer essa solicitação. Pode acarretar em multa, em processo e diversas coisas legais aí envolvidas. Já o direito autoral protege você, caro fotógrafo. Sim, protege você para que a sua imagem não seja utilizada por outros sem a sua autorização. Ah, Pedro, sem a minha autorização, então a pessoa não pode publicar a minha foto que eu fiz dela no site? Pode, aí é um contrato, né? É contratado, você fez ali, por mais que você não faça um contrato. Eu fui até você, você fez as minhas fotos e eu paguei por isso. Então, sou eu naquelas fotos. Mas eu não posso, de maneira alguma, ganhar dinheiro com isso sem a sua autorização. Mas, agora eu, Pedro, como fotógrafo, não posso pegar a sua imagem e utilizar, por exemplo, para dar um workshop, para dar um curso de edição. Não posso fazer isso. Não posso, para criar uma arte, para divulgar um novo ensaio que eu estou fazendo, não posso usar a sua foto, porque a sua foto é sua e você é protegido pelo direito autoral. Eu só posso utilizar se você me autorizar, aí eu posso utilizar onde eu quiser, e dando devido crédito para você, quem fez aquela foto. Isso, dois pontos aí que tem que estar ali no seu contrato. Você vai colocar direito autoral, limitar o que a pessoa pode ou não fazer com essa foto que é sua. Você vai colocar no seu contrato o direito de imagem, a pessoa liberando você a utilizar para fotos publicadas, vídeos, revistas, seja lá onde você queira usar isso. Pedro, mas se a pessoa olhar e falar assim, não autorizo. Revisa o contrato, tira aquela cláusula de lá. Por isso que você deve ter a boa prática de enviar o contrato para a pessoa antes que ela assine, para ela poder ler. Se ela não quiser, se ela se recusar que você use a imagem dela para Instagram, seja lá o que for, ela vai recusar e você não pode fazer nada quanto a isso. Só isso que serve o contrato? Não. Ali no seu contrato tem que ter cláusulas de pagamento, tá? Como vai ser feito o pagamento. Caso a pessoa desista, qual o período que ela pode fazer a desistência? Vai ter encargos caso ela desista? Você vai devolver todo o dinheiro que ela já te pagou? Você vai devolver parte daquele dinheiro apenas? Estando no contrato e a pessoa de acordo com aquele contrato, é o que está escrito ali, ponto final. Ah, Pedro, a pessoa me pagou já 50% do ensaio e agora ela cancelou, quer o dinheiro de volta. O que está escrito no seu contrato? Está escrito que você vai devolver tudo que ela já pagou? Está escrito que você vai reter 10, 20, 30% do que ela te pagou já, né? E só vai devolver o restante? Tem que estar escrito ali. Se não tiver escrito, ela vai entrar na justiça e vai querer o dinheiro dela de volta, por exemplo. O que mais tem que estar ali no contrato? Tem que estar no contrato como você vai entregar essas fotos, quais são os prazos de entrega dessa foto. Então, qual o prazo que você envia a foto, por exemplo, para a seleção? Qual o prazo que você tem para finalizar a edição daquela foto e entregar o trabalho? Então, coloque os prazos que você tem. E aí não tem certo nem errado. Veja quanto tempo você demora, você leva aí para descarregar o seu cartão de memória, enviar as fotos para o seu cliente. Depois de enviar, quanto tempo ele vai devolver? Quanto tempo você vai ficar ali para editar aquela foto? Então, você vai estabelecer prazos que, caso sejam menores, sem problema algum. Mas se você ultrapassar esse prazo, pode acarretar multas ou não. Vai depender do quê? Do que estiver escrito ali no contrato. Então, vamos supor, você coloca lá, ó, depois de você selecionar as fotos, eu tenho 45 dias, eu entrego todo o trabalho editado para você. Ponto final. Então, você não está colocando o que acontece se você ultrapassar 45 dias. E aí, você deixa isso aberto. A pessoa pode entrar até com danos morais, porque você está demorando com aquele trabalho. Então, se você estabelece que em 45 dias eu te entrego o trabalho, se passar disso, eu pago uma multa, ou se passar disso, não haverá multas incidentes sobre o que passou. Se a pessoa aceitar aquilo, se ela assinar aquilo, ela está de acordo com atrasos vindos de você. Não é legal você colocar esse tipo de coisa, porque vai dar a impressão de que você realmente atrasa a sua entrega dos trabalhos. Que mais? Colocar o valor pago. Então, qual é o valor pago por qual produto? E discriminar esse produto. Então, a pessoa contratou um ensaio seu dentro de uma proposta onde tem as fotos, X fotos entregues, qual formato entregue, em alta resolução ou não. Make inclusa ou não, cabelo incluso ou não, figurino incluso ou não, discrimine o que é. Porque se a pessoa chegar no dia do ensaio e falar, nossa, mas eu vim sem maquiagem. Ué, mas você fechou a proposta que não inclui maquiagem, tá aqui no contrato, você assinou e acordou sobre isso. Pronto. Se você não tem isso discriminado no contrato, e aí? Você vai ficar devendo aquela maquiagem, aquele figurino para o seu cliente. Então, deixe isso muito bem amarrado ali no contrato. Deixe claro também. Já pensou se acontece alguma coisa de você perder aquelas fotos, né? Deu um problema no cartão de memória? O que vai acontecer caso tenha esse problema? Tomara que nunca aconteça aí com nenhum de nós, de você colocar o cartão de memória ali no seu notebook e não tem nada. Mas pode acontecer, coisa eletrônica, pode dar problemas. E aí, o que, que vai acontecer? Deixe discriminado ali no contrato. Caso a pessoa queira mais fotos, quanto ela vai pagar por cada foto, como vão ser entregues essas fotos, em caso de ter álbum, filmagem, revistas que você entrega, qual é a qualidade desse álbum, dessa revista, quanto tempo você leva para entregar essa revista, como será feito a parte audiovisual, caso você faça making-offs, por exemplo, dos seus ensaios, como você vai fazer a entrega desse vídeo para o seu cliente. Então, o contrato, ele te dá toda essa base legal e de argumentação para evitar dor de cabeça lá no futuro. Por mais extenso que você deixe o seu contrato, significa que você está amarrando. E o contrato é algo vivo, você pode a todo momento pensar e esqueceu de alguma coisa, colocar lá, adicionar, remover coisas de lá. Pedro, preciso mandar um contato, o contrato para um advogado revisar? Precisar? Não precisa. Porém, é interessante. Os advogados, eles cobram por essa revisão, mas às vezes você conhece alguém, você tem alguém na sua família, tem um amigo muito próximo que pode fazer essa revisão para você e ela vai, essa pessoa vai ajustar palavras, vai ajustar cláusulas ali, deixando esse contrato muito mais robusto, protegendo o seu trabalho e também deixando muito bem protegida a pessoa que está contratando o seu trabalho. E é nesse ponto que ela vai sentir o seu profissionalismo, vai encarar de uma maneira muito mais profissional o seu trabalho e vai ter muito mais confiança no serviço que você está prestando para ela. Então, se você ainda não tem um contrato, terminando aqui esse podcast, senta lá no seu computador, pega modelos aí na internet, tem diversos modelos aí para fotógrafo, procura lá, redige o seu contrato, dá uma lida nele, vê se não está esquecendo de nada, ou antes de fazer, pega um pedaço de papel, anota tudo que você entrega, tudo que você tem de prazo, tudo que você quer cobrir aí no seu contrato, e aí você vai fazer, vai redigir esse contrato, escrever ele ali, passa para alguém, se você conhecer, dá uma olhada, vê o que a pessoa acha e pratique esse hábito de dar um contrato, assinar um contrato. Você assina, a pessoa assina, uma via para cada um, que você vai ver. As pessoas vão confiar muito mais no seu trabalho e você, sem dúvida nenhuma, vai evitar qualquer dor de cabeça que você tenha aí futuramente, né? E ter dor de cabeça não é nada interessante. A gente quer mais é trabalhar, ter sucesso, ganhar o nosso dinheiro com a fotografia, mas sem dor de cabeça, sem enchimento, porque isso não é bom, não faz bem para ninguém. Se você tem alguma dúvida aí, tá aqui no YouTube assistindo a gente, pode colocar aí no comentário qualquer dúvida que você tenha, eu vou responder ali para você no que for possível. Se eu não tiver conhecimento, busco ali com alguém da área para responder você e tirar qualquer dúvida, tá bom? E a gente se vê então na próxima semana aqui no Fotocast Grafia, no Por Trás da Lente.